Alô, Curitiba, alô, Curitiba, de norte a sul. Alô, Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Eu estava no serviço quando tocou meu celular. Não sou muito de atender ligação particular, sabe? Do trabalho. Ali na empresa, por exemplo, eu não atendi até para evitar, né, que meu chefe chamasse minha atenção. Só que a pessoa em questão que estava ligando, fosse ela quem fosse, eu não sabia, era um número desconhecido, ficou insistindo, ligou várias vezes. E como eu não atendi, logo chegou uma mensagem daquele mesmo número. Se por acaso é a Luana, atual namorada do Douglas, olha, se for você, por favor, me atenda. É super importante, atenda. Olha, eu cheguei a ficar até meio assustada. Perguntei quem era, mas não obtive resposta. Só que dali a pouco, voltaram a me ligar. Nessas alturas, eu naturalmente já estava super curiosa, né? Imagine se não, querendo saber quem era a pessoa e sobre o que ela queria tanto conversar de tão importante, por isso atendi. No que falei alô, ouvi a voz daquela mulher. Luana, tudo bem, Luana? Desculpa te incomodar aí, mas eu precisava falar muito com você sobre o Douglas. O Douglas? Mas o que tem o Douglas? Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Pelo menos não até agora, mas pode acontecer. Como assim pode acontecer? Aliás, quem é que está falando, hein? Aqui é Paula, ex-mulher dele. Olha, eu ouvi aquilo e não entendi. Como assim ex-mulher? Ele nunca tinha falado nada que já tinha sido casado? História mais estranha. Senti até aquele friozinho na barriga, principalmente porque ela disse aquilo e ainda acrescentou: olha, eu não sei como anda o relacionamento de vocês, se vocês estão mesmo juntos, mas eu sei que você está esperando um filho dele. É ou não é? Sim, eu tô grávida de... Mas o que isso tem a ver? Aliás, como que você conseguiu meu número? Em vez de responder, ela começou a falar do Douglas. Ela começou a dizer coisas do Douglas. Olha, Luana, o Douglas anda tendo umas atitudes que, olha, pode acontecer até uma desgraça. Ele descobriu que eu estou me relacionando com outro homem e começou a me perseguir. Eu queria só que você conversasse com ele, que pedisse para ele parar de fazer isso. Eu tenho muito medo do que possa acontecer. Se o Sandro souber, eu tenho até medo, viu? Eu também não estou mais aguentando essa marcação. Puxa vida, será que eu não tenho direito de viver a minha vida em paz? Olha, eu fiquei muda diante daquele relato, sem acreditar. E ela continuou: conversa com ele, Luana. Dá esse recado, eu já tentei um monte, mas ele não me escuta. Se o Sandro descobre que ele anda atrás de mim, eu tenho até medo do que pode acontecer. Ela falou aquilo e desligou o telefone. Já comecei a sentir umas pontadas na barriga, na mesma hora. Meu Deus, será que aquilo era verdade? Ele nunca tinha me falado que havia sido casado ou que tinha morado com outra mulher, nunca. Será que essa pessoa, Ou será que é alguém querendo botar areia no nosso namoro? Atrapalhei até a minha gravidez. Sim, porque tem pessoa que é tão sem noção, que é capaz de fazer de tudo. Olha, eu fiquei sem saber o que pensar. Procurei me acalmar, mas só Deus é que sabe o quanto foi difícil. Depois, mandei uma mensagem para ele, perguntando se ele podia me buscar na saída do serviço. A gente tinha que conversar pessoalmente, eu tinha que olhar no olho dele para saber o quanto tinha de verdade naquela lenga-lenga que aquela mulher me falou pelo telefone. Olha, eu não consegui nem trabalhar mais. Não tirei mais aquilo da cabeça. Quer dizer, então, que ele tinha uma ex-mulher e que, além de nunca ter mencionado essa mulher, ele ainda andava correndo atrás da infeliz, perturbando a vida dela? Ou será que era tudo mentira? Apenas alguém passando o trote, querendo infernizar minha vida, fazer a gente brigar? Por que não? A gente sabe que isso acontece. Estávamos juntos já fazia 7 meses, até que por um descuido eu engravidei. Sabe, desde o início ele se mostrou assim feliz, satisfeito com a gravidez. Por isso é que não deu para acreditar, pelo menos 100%, nas coisas que aquela mulher me falou, aquela tal de Paula. Aliás, convenhamos, né? Por que que ela tinha ligado justamente para mim? Podia ter ligado para um amigo dele, um parente. Será que queria só causar intriga, prejudicar o nosso namoro? Como que ela tinha conseguido o meu número, por exemplo? Sim, isso eu perguntei, mas ela não respondeu. Olha, ficaram tantas perguntas no ar. No finzinho do dia, ele passou para me buscar. Percebeu de saída que eu não estava bem. Perguntou o que que tinha acontecido, se estava tudo bem comigo, com o bebê. Só que, em vez de responder, eu perguntei: Douglas, quem é Paula, hein? Você conhece Paula? Por que você está perguntando isso? Porque essa Paula me ligou hoje à tarde e me disse cada coisa que eu tô até agora sem acreditar. Me diga, quem é essa mulher? Pensei até que ele fosse desconversar, dar uma desculpa, mas não. A Paula é uma mulher aí que eu conheci uns tempos atrás. Mas por quê? Ela te ligou? Mas ligou como? Ela tem o teu número? O que ela falou? Um monte. Uma das coisas que ela me falou é que você anda correndo atrás dela. Isso é verdade, Douglas? O que você tem com essa mulher? Ele não respondeu. Na verdade, nem olhou para mim. Só baixou os olhos. Depois levantou, até porque estava dirigindo, e ficou com os olhos na estrada. Mas eu notei que ele ficou perturbado. Eu notei que aquelas perguntas o balançaram. Acabei contando tudo que a tal de Paula tinha me falado. Perguntei de novo se aquilo era verdade e o que que ele pretendia. Mas ele continuou mudo, e convenhamos, né? Para não ter aberto a boca, era porque alguma coisa de errado tinha. Demorou até que ele falou: não tem nada a ver, Luana, correndo atrás. Não foi bem assim não, viu? Eu só fui lá conversar com ela para abrir os olhos dela, porque o cara com quem ela tá saindo é um tremendo de um pilantra, um nó cego. É? E o que que você tem com isso? Hein, Douglas? O que você tem com isso? Você não tá comigo? Eu não tô esperando o filho teu? Que você tem que ficar correndo atrás de outra mulher para abrir os olhos dela? Sabe, isso não é da tua responsabilidade. Aliás, ela me disse que já pediu um monte para você parar, sabe, com essa coisa de segui-la, de persegui-la. O que está acontecendo, hein, Douglas? Por acaso você sente alguma coisa por ela ainda? Tá com ciúme? Já falei que não tem nada a ver, Luan. Não é bem assim não, viu? Ciúme, que ciúme? Ah, não é? Então me conta. Quero saber da tua boca o que tá acontecendo. O que você tem com essa mulher? Por que você não deixa ela em paz? Ela me falou que tá namorando e que se o cara sabe que você anda perseguindo ela... Ele jurou que só tinha procurado pela tal de Paula para abrir os seus olhos, porque segundo ele, o sujeito com que ela estava envolvida era um canalha. E tinha sido só isso. Preocupação. Depois falou que me amava, que não via a hora do nosso filho nascer. Oh, meu amor, para com isso. Não tem nada a ver. Não tô correndo atrás de ninguém. Só preocupação com uma pessoa que, enfim, que, com quem você conviveu, que você quer bem, e não quer que a pessoa pegue um trem errado, você entendeu? É só isso. Ele falou, mas não me convenceu. A troco de quê que um homem vai procurar uma mulher, sabe, que já foi sua mulher, ou que foi sua namorada, sei lá, sabe, para abrir os olhos dela por conta de um outro cara que está saindo com ela, sabe, isso não me convenceu. Essa historinha para boi dormir. Olha, eu fiquei muito, muito pensativo. Sabe por quê? Porque parecia coisa de homem enciumado. Sabe o cara quando descobre que a mulher ou a ex-mulher tem outro e corre atrás, fica despeitado? Convenhamos, para ele se preocupar tanto com essa mulher, era porque ela devia continuar sendo importante para a vida dele. Imagine, o cara estava comigo, eu esperando um filho dele, ele correndo atrás da ex. Só porque descobriu que ela estava namorando, que ela estava envolvida com outro. Imagine como que eu me senti. Ele, no entanto, só falou que não tinha nada a ver, que era para não pensar mais nisso, que eu devia me preocupar só com o bebê. Que senti, só tinha procurado a infeliz para dar uns conselhos, abrir os olhos dela, bem diferente do que ela tinha me contado. Falou também que ia falar com ela depois e me pediu que eu esquecesse daquele episódio. Talvez eu tenha sido um pouco boba, mas no fim acabei relevando, aceitando suas desculpas, suas explicações, só para ficar numa boa, sabe, para não criar clima ruim, até porque eu estava esperando um filho. Só que assim, ó, apesar de ter dito que tinha esquecido, a verdade é que não esqueci. Aquilo ficou martelando na minha cabeça, dia após dia. O tempo foi passando, graças a Deus, nunca mais recebi ligação nenhuma mensagem daquela mulher, só que eu salvei o seu número. E foi logo quando entrei no 8º mês que aconteceu. Algo que quase me trouxe uma explicação na reta final da minha gestação. Liguei pro celular dele para ver se ele ia me buscar no fim do expediente, mas quem atendeu foi um colega de trabalho. Estranhei, claro, né? E perguntei, ué, mas por que você tá atendendo o celular do Douglas? Cadê ele? Claro que já tinha me identificado. Falei que era namorado dele. Apesar de eu já estar prestes a dar à luz nosso filho, isso eu não mencionei. Ainda não tínhamos dado aquele passo definitivo no nosso relacionamento. Eu ainda continuava sendo apenas e tão somente sua namorada. Convenhamos, o normal seria que ele tivesse alugado uma casa pra gente. Até porque logo estaríamos com o nosso filho nos braços, mas não. Tanto eu quanto ele continuávamos morando cada um na casa do pai e da mãe. E sempre que eu tocava no assunto, ele pedia que eu tivesse calma, que na hora certa ia dar um jeito em tudo. Naquele dia, liguei e, para minha surpresa, quem atendeu foi aquele colega de trabalho. E quando perguntei pelo meu namorado, a resposta que eu ouvi quase me fez ter um ataque do coração. Então, é Luana, né? Luana, aconteceu o seguinte, apareceu um cara aqui na firma na hora do almoço para falar com ele. Aí os dois começaram a discutir e acabaram brigando, a soco. Como assim? Cara, quem é esse cara? O que ele fez com o Douglas? Pelo que o amigo dele falou, a briga tinha sido feia. Os dois tinham trocado socos, o Douglas tinha levado a pior. Tanto que havia sido levado para o hospital fazer curativos. Só que deixou o celular caído ali no chão, que ele, esse amigo que atendeu a ligação, tinha pegado para devolver depois, sabe? Na hora, eu nem atinei para nada. Pensei até em assalto, juro. Na verdade, eu só queria saber de uma coisa, se ele estava bem. Era só isso que me preocupava. Imagine, para ter sido levado para o hospital, era porque a briga tinha sido coisa séria. Cheguei até a passar mal. Quase fui para o hospital também. Por sorte, ele acabou ficando bem. Só que não quis me contar em que confusão ele tinha entrado e por quê. Só falou aquilo: é um louco, nem conheço o cara direito. Fui falar com ele, ele já chegou me agredindo, me xingando. Não tive nem tempo para me defender. Olha, eu fiquei muito cismado. Até que depois, pensando com mais calma, comecei a juntar uma coisa na outra. Aí lembrei daquela Paula, das coisas que ela tinha me dito. E uma dessas coisas me deixou bem ressabiada. Eu lembrava claramente dela falando: pelo amor de Deus, conversa com ele, dá esse recado, porque eu já tentei um monte, mas ele não me escuta. Fica correndo atrás de mim. Olha, se o Sandro descobre que ele anda me perseguindo, eu tenho até medo de... Será, meu Deus, que ele tinha ido atrás da Paula? Aí o namorado dela ficou sabendo e foi atrás dele para tirar satisfação? Por sorte, eu tinha salvado o número dessa mulher do meu celular. Não sei nem com que intenção eu fiz isso, mas salvei. E depois de pensar muito, lhe mandei uma mensagem. Perguntei se o Douglas tinha parado de persegui-la e sua resposta me deixou sem chão. Pior que não. Pior que não. Só aquilo já fez meu corpo todo tremer. Como assim pior que não? Eu avisei. Se o Sandro ficasse sabendo dessa perseguição, ia acertar as contas com ele. E deu no que deu, né? Como assim deu no que deu? Por que você não está sabendo? Porque você não tá sabendo, fique sabendo agora. Ele foi parar até no hospital. E ó, saiu barato, viu? Podia ter sido ainda pior. Depois ela ter me dito essas palavras, convenhamos, né? Eu já não precisava mais de nenhuma explicação. Ficou tudo muito claro. Eu fiquei tentando raciocinar, porque nessas alturas, nem isso eu estava conseguindo. O que que passava na cabeça desse homem, meu Deus? Por que que ele estava falando aqui? Meu Deus, estávamos juntos. Eu estava quase dando à luz. Enquanto ele continuava correndo atrás daquela mulher. Até que tomou uma surra do namorado dela e foi parar no hospital. Quer saber? Foi bem feito. Eu o coloquei contra a parede e ainda falei que não adiantava ele negar. Até porque eu já tinha conversado com a Paula. Já estava sabendo de tudo. Ele só baixou a cabeça e não abriu a boca para dizer um ah. Sabe? Talvez tenha sido uma coisa que eu fiz por impulso. Mas diante do episódio e do seu silêncio, eu só falei aquilo. Entendi finalmente que você não gosta de mim, Douglas. Só tá comigo por causa desse filho, né? Pra ficar correndo atrás daquela outra? Levar até uma surra por causa disso? Quer saber? Pra mim chega. Vai lá. Vai! Vai correr atrás dela. Vai se arriscar até a morrer, viu? Levar um tiro na cara, porque pelo jeito é dela que você gosta. Falei aquilo. Esperei que ele dissesse alguma coisa. Que ele negasse, dissesse que não era verdade. Ou mesmo que fosse só para confirmar a minha suspeita. Mas nem isso. Continuou de cabeça baixa, não foi homem nem para olhar na minha cara. Aí eu vi que não tinha jeito mesmo, né? Só falei aquilo. Não quero homem que fique comigo com outra mulher na cabeça, viu? Nem que esteja comigo forçado, só porque eu engravidei. Aliás, eu nunca te obriguei a ficar comigo. Tua obrigação era assumir apenas o filho que eu carrego na barriga. Agora, em relação a mim, Douglas, você não é obrigado a nada, viu? Pra mim chega. Pra mim deu. Vai atrás dela, vai! Para minha surpresa, ou talvez nem tanta, ele nem esperou eu repetir para dizer que concordava com tudo. Meu Deus, ele esperou todo aquele tempo para no fim ficar confirmado que ele só estava comigo por causa do filho que eu esperava. Ele não precisava ter se sujeitado a isso. Eu nunca quis homem nenhum comigo por obrigação, forçado. Meu Deus, tudo menos isso. Só me fez sair ainda mais magoada e ressentida. Lá no começo, quando lhe contei que tinha engravidado, bastava lhe ter dito que assumi a responsabilidade em relação ao bebê. Mas que não queria ficar comigo. Eu ia sofrer? Claro que ia. Já estava gostando dele. Mas, depois de chorar, me descabelar, eu ia acabar entendendo e aceitando. Não posso obrigar ninguém a ficar comigo. Mas não. Ele disse que me assumiria, né? Tanto a mim quanto a criança, porque queria ficar comigo. Olha, em vários momentos, ele disse que me amava, assim com todas as letras. Só que convenhamos, né? Se me amasse, não ficaria correndo atrás daquela outra. Até surra ele levou do namorado dela por causa disso. E ele que se cuide, viu? A própria Paula falou que saiu barato. E é uma pena. É uma pena tão grande, porque meu filho já vai nascer com os pais separados. Se bem que, na verdade, nunca estivemos juntos assim pra valer, né? Ele nunca quis alugar um cantinho pra gente, mesmo depois que eu engravidei. Talvez estivesse só me enrolando, esperando pelo momento certo para me derrubar da nuvem cor-de-rosa em que eu me encontrava. Sabe que tem horas que eu penso que foi até melhor assim? Porque era certo que essa história não ia dar em nada. Nada bom, né? Pelo menos não para mim. Era mais do que certo que mais cedo ou mais tarde ele ia me botar para escanteio. Puxa, que pena, meu Deus, eu não canso de falar isso, porque eu estava gostando dele de verdade. Estava tão cheia de sonhos. Sabe, porque quando você gosta da pessoa, e a pessoa diz que gosta de você também, você começa a planejar. Nós dois juntos numa casa, mesmo que fosse de duas peças, ou uma só, junto com o nosso filho, os dois acordando, cuidando do bebê, cada um saindo pro seu lado para trabalhar, para construir alguma coisa. Sabe, um casal e o fruto do amor desse casal. Sabe que às vezes eu penso, como que eu posso ser tão boba? Ficar sonhando com isso? Quer saber? Eu acho que isso nem existe mais. Ou pelo menos não existe pra mim. Que agora só tenho uma coisa com que me preocupar. Só tenho essa pessoinha pra amar. Esse filho que vai se tornar, já é, né? Tudo na minha vida. A razão de eu respirar, de eu viver. Porque quer saber? Eu acho que é o único amor de verdade que eu vou ter em toda a minha vida. Meu filho. Fruto daquele amor que eu só imaginei, que eu pensei. Meu tesouro, vou cuidar de você como a maior riqueza desse mundo, meu filho, meu bebê.
Just wanna be with you. Three.
Agora, o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Olha, quando eu conheci o Ramon, ele me chamou logo a atenção. Na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o sotaque dele, seu jeitinho de falar. É que ele era do Chile. Quer dizer, não foi só isso, né? Só o sotaque. Ele também era um rapaz bonito, charmoso. Já fazia quase 7 anos que ele morava aqui. Já estava bem adaptado e olha... Desde o primeiro contato gostei dele, educado, simpático, cavalheiro. Trabalhávamos ali, bem próximos um do outro, e vez ou outra, acontecia de nos vermos no intervalo do almoço. Ele sempre vinha conversar comigo, saber como eu estava, como estava sendo o meu dia. E olha, fui me afeiçoando a esse rapaz cada dia mais, até que um dia ele me convidou pra gente dar uma saída depois do serviço. E eu não me fiz de rogada. Foi naquela noite que já aconteceu o nosso primeiro beijo. E se eu já estava encantada, bastou aquele beijo para incendiar a minha alma. Foi apenas o primeiro de muitos encontros. E no fim, começamos um namoro sério. Desde que começamos a ficar juntos, que a minha vida mudou radicalmente. Sei lá, ele deu um novo sentido por meu dia a dia, uma razão para viver, a grande verdade é essa. E olha, eu já era uma mulher bem resolvida, vivia bem. Só que tudo se tornou ainda melhor depois que a gente começou a namorar. Logo ele começou a frequentar minha casa, todo mundo de casa gostou muito dele. Eu morava com os meus pais e nos fundos do terreno moravam um irmão meu, minha cunhada e o meu sobrinho. E o Ramon se deu bem com todo mundo. Já a família dele morava toda em Santiago, lá no Chile. E aí ficou mais difícil, né, de eu conhecer sua mãe, seu pai. Mesmo assim, ele me mostrou um monte de fotografia lá da família. Inclusive da cidade onde tinha nascido. Um lugar muito bonito. Principalmente com a Cordilheira dos Andes no fundo. Eu fiquei morrendo de vontade de conhecer. E ele me prometeu que um dia me levaria lá. Aliás, ainda acrescentou: quem sabe a gente não passe a nossa lua de mel lá em Santiago. Olha, fiquei tão emocionada e tão tocada com aquilo que ele falou que quase chorei. Bom, grande verdade que eu sempre fui uma chorona incorrigível, né? Tudo assim que me pega meio de surpresa, eu já começo a chorar. Fiquei tão emocionado que cheguei a perguntar: você tá falando sério ou tá brincando? Claro que eu tô falando sério. Por que não? Eu sei que a gente tá junto há pouco tempo, mas... quer saber de uma coisa? Não consigo mais imaginar a minha vida sem você. Imagine a minha felicidade ouvindo isso, né? A verdade é que a cada dia que passava, eu me apaixonava mais e mais. E nem tinha como ser diferente, porque a gente convivendo todos os dias, ele dando só demonstrações de que gostava de mim. No dia do seu aniversário, fizemos um churrasco para ele ali em casa. Quer dizer, na verdade, fizemos assim na parte dos fundos, na churrasqueira da casa do meu irmão. Para minha sorte, como eu já disse, todo mundo se deu bem demais com o Ramon. Sabe, todos o receberam até melhor do que eu imaginava. A Beth, minha cunhada, preparou a maionese, o Vitor, meu irmão, cuidou da carne, minha mãe também ajudou. O fato é que fizemos uma linda festa para comemorar os 30 anos do meu amor. Ele ficou emocionado, não sabia o que falar para agradecer. Lembro dele dizendo, sabe, assim, com a voz assim até meio embargada: puxa, nunca imaginei que fosse fazer parte de uma família tão bacana, viu? Obrigado para todo mundo, do fundo do meu coração. Até eu me emocionei. E, na verdade, quem tinha de agradecer era eu, porque, sabe, conhecer uma pessoa assim diferente, completamente diferente de todas as que eu já tinha conhecido, ele me fazia tão feliz. Tempo passando, fomos ficando mais unidos a cada dia. E quando completamos 1 ano e 3 meses de namoro, ele pediu minha mão em noivado, com direito a jantar no restaurante e tudo. O mais bacana é que ele fez tudo em segredo, não me contou nada, de modo que foi realmente a maior surpresa da minha vida quando ele fez o pedido na frente de todo mundo e depois mostrou as alianças. Só que ao mesmo tempo em que me senti feliz, e como não me sentiria feliz? Só que ao mesmo tempo, não sei, me senti até um pouco mal, porque meu irmão nessa época estava enfrentando um período turbulento na sua vida. O fato é que ele e a minha cunhada andavam se desentendendo, sabe, se estranhando. Tanto isso é verdade que ela não tinha nem ido ao nosso jantar de noivado. Nem ela, nem o meu sobrinho. Só meu irmão que estava ali. E olha, deu uma pena, porque era só olhar para a cara dele que dava para ver que ele estava triste, sabe, desanimado. E eu sabia o motivo, né? Por isso, não sei, eu me senti... Se por um lado eu estava feliz, por causa do meu irmão, daquela situação que ele vivia, um lado meu estava triste. Todo mundo ali rindo, comemorando, e ele ali naquele canto com o olhar perdido. Me deu um aperto no coração. Fazia algum tempo que a mãe já tinha vindo me contar que o casamento dele com a Beth andava por um fio. Como eu dormia mais lá com o Ramon, estava meio desatualizada ali sobre o que acontecia ali em casa, e principalmente na casa do meu irmão. Fiquei muito triste quando a mãe me contou. Eu, inclusive, já tinha tentado até conversar com a Beth, mas ela não se abria. Dizia que era coisa da cabeça da gente, que entre ela e o Vitor estava tudo bem, só estavam passando um momento um pouco mais difícil. Coisa que acontece com qualquer casal, enfim. O fato é que naquela noite, apesar de toda a minha felicidade por conta do meu noivado, me senti meio mal por conta da tristeza do meu irmão. Ele ali quieto, na dele. Só que o que, eu podia fazer? Nada. Depois que ficamos noivos, a gente passou a falar sobre casamento, filhos, casa. Era o nosso assunto predileto, meu e do Ramon. Sem contar, é claro, da nossa lua de mel que ele tinha me prometido lá em Santiago. Em meio à nossa felicidade, finalmente, algum tempo depois, aconteceu algo que ninguém queria que acontecesse. Meu irmão e minha cunhada acabaram se separando. Na verdade, apesar do casamento deles estar estremecido, ninguém imaginava que chegaria neste ponto, né? Meu irmão, coitado, ficou ainda mais arrasado, porque a Beth pegou o meu sobrinho e voltou lá para casa dos pais dela. E tudo assim de um dia para o outro. Pelo menos foi o que a minha mãe me contou, que escutou aquele bate-boca lá na casa do Vitor, e no mesmo dia a Beth pegou o menino e foi embora. Sabe, é tão difícil, né? Porque acaba interferindo na família toda. Eu queria compartilhar minha felicidade com todo mundo ali de casa, mas não conseguia me sentir bem fazendo isso por conta de toda a tempestade que tinha se atravessado na vida do meu irmão, no casamento dele com a Beth. Cheguei a conversar com ele e nem ele sabia explicar os motivos daquele tempero da sua mulher. Não sei por que ela mudou comigo, Silvana. A gente estava bem e do nada ela mudou, sei lá por quê, eu não consigo encontrar resposta. Ele estava arrasado, sofrendo demais com a separação. Conversei também com a Beth e ela, que até então nunca tinha se aberto comigo e falado assim dos detalhes lá do relacionamento dos dois, nesse dia falou: Silvana, eu não amo mais o Vitor, não sinto mais nada por ele. Meu Deus, Beth, eu não imaginava, mas o que que houve? Vocês sempre se deram tão bem. Não sei, só sei que não sinto mais por ele o que eu sentia, gelou. O que que eu posso fazer? Tava explicado. Pelo menos, mais ou menos explicado. Ela já não gostava mais dele. Só que aquilo pegou tão mal, eu não consegui entender o motivo. Sabe? Tanto que insisti. Por que que você não faz pelo menos mais uma tentativa com ele? Se não for por você, faça pelo filho de vocês. Não me peça isso. Não tem como. Você acha justo eu continuar presa num casamento que não me faz feliz? Puxa vida, eu sou jovem, tenho uma vida pela frente. Sabe, eu não ia ser feliz com ele, e tem mais o seguinte, ele também não ia ser feliz comigo. Ele sabe que eu não gosto mais dele. Dei conselho, cheguei a insistir até demais, só que ela parecia decidida. E como os dois não tinham papel, não eram casados assim no papel, apenas tinham ido morar juntos, depois que ela engravidou, a separação foi mais fácil. Só que meu irmão não desistiu assim, sabe, tão depressa. Vez ou outra, ele ia atrás dela para tentar uma reaproximação. Mas cada vez que fazia isso, voltava ainda mais amargurado, triste, desiludido. Eu tinha pena dele. Imagine, eu feliz da vida, ele cada dia mais arrasado. Eu e o Ramon fazíamos planos. Estávamos ali sonhando com uma vida de casados, até que perto de completarmos um ano e meio juntos, 3 meses depois de termos ficado noivos, lembro que foi um sábado, eu tinha dormido com ele ali no seu apartamento e combinamos que íamos almoçar lá em casa. Ele levantou antes de mim, foi pro banho e eu ainda fiquei ali me enrolando um pouco mais na cama. Tava com tanta preguiça e tanto sono. Quando ele saiu, enquanto ele se trocava, eu fui pro banheiro tomar o meu banho também. Enquanto ele escovava os dentes, escutei aquele barulhinho de celular, aquele som típico de quando a gente recebe mensagem, só que eu tinha deixado o meu telefone carregando lá no quarto, ou seja, só podia ser o celular do Ramon, que ele devia ter esquecido ali no banheiro. Ele tinha mesmo o costume de entrar no banheiro com o celular e ficava ali lendo notícias, conferindo rede social, e de fato, dei uma olhadinha e vi que o telefone dele estava sobre a bancada, perto do box. Nem dei muita bola. Continuei ali escovando os dentes, só que aí chegou uma mensagem. Outra mensagem, né? Além daquela primeira. E depois, mais outra e mais outra. Aí eu pensei, ué, quem que tá mandando tanta mensagem pro Ramon a essa hora? Não devia ser nem 9 horas da manhã? Terminei de escovar os dentes, só que antes de tirar a roupa e ligar o chuveiro, resolvi pegar o celular na mão e dar uma conferida, pura curiosidade, até porque eu nem tinha esse costume. E bem na hora que peguei o aparelho na mão, eis que chegou outra mensagem, além daquelas 4 ou 5 que já tinham chegado. Quando fui ver quem tinha mandado, olha, eu quase caí de costas. Aliás, me deu uma moleza tão grande no corpo todo que eu quase deixei o celular cair da minha mão. Era uma mensagem da Beth, minha cunhada, ou por outra, ex-cunhada, já que fazia 2 meses que ela tinha largado do meu irmão e voltado lá para casa dos pais. Todas as mensagens que ele tinha recebido enquanto escovava os dentes tinham sido enviadas por ela. Eu não sabia ainda o que aquilo podia significar, mas sabe o sexto sentido? Já senti aquele torpor pelo corpo todo. Por que que a Beth estava mandando mensagem pro meu noivo? A troco de quê? Aliás, eu nem sabia que ela tinha o número dele. Naturalmente que não dava para ler tudo o que estava escrito na mensagem. Apenas alguns trechinhos. Mas foi o que bastou para fazer meu coração quase saltar pela boca. Numa delas, por exemplo, eu li: fiquei esperando uma mensagem sua ontem até tarde. Só isso já me fez sentir aquela moleza, aquela sensação de que eu ia desmaiar. Até porque, convenhamos, a troco de que minha ex-cunhada ia ficar a tarde toda esperando por uma mensagem do meu noivo? Sabe, não fazia sentido. Depois daquele outro trechinho: se der pra gente se ver hoje à noite, me liga, tá? Vou ficar. Não dava pra ler tudo, mas convenhamos, né? Precisava? Nem precisava. Fiquei ali, paralisado, segurando aquele aparelho na mão, tremendo dos pés à cabeça. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que mensagens são essas? Eu nunca soube que eles trocavam mensagens. Aliás, pelo visto, era bem mais do que isso que devia estar acontecendo. Saí daquele banheiro e fui até o quarto tirar satisfação com ele. Ele já tinha se trocado, estava prestando atenção num programa na televisão, e quando me viu ali, com o celular dele na mão, estremeceu. Eu percebi, ele levou um susto. Escuta, posso saber o que que você e a Beth têm um com o outro? Hein? Ele chegou a perder a cor. Eu e a Beth? Ué, como assim? Como assim? Você é muito cara de pau. Ramon, eu nunca imaginei que você fosse assim. Vocês andam trocando mensagens, Ramon. O que que você tem com a minha cunhada? Aliás, qual é a senha do teu celular? Fala. Eu quero saber do resto. Eu não consegui ver tudo. Pensa na aflição desse homem. Ele não sabia o que falar ou o que fazer. Tentou desconversar, disse que não sabia de mensagem nenhuma. Depois pegou o celular da minha mão e disse que queria dar uma olhada, mas não deixei pegar. Ele tentou, mas eu fiquei com o celular dele na mão, insistindo que ele me desse a senha, por bem ou por mal. Do contrário, teria certeza de que ele estava mentindo para mim, pior, me traindo com ela. Aliás, Aliás, um pensamento me passou pela cabeça naquele momento. Será que era por causa disso? Por causa dele, do meu noivo, que ela tinha largado do meu irmão? Sabe quando as coisas começam a clarear? De repente, tudo começou a fazer sentido. Só de pensar nisso, eu fiquei louca.
Tem certeza com a Bete, amor?
Fala, Ramon. Você tá me traindo com aquela infeliz?
Chorei tanto. Gritei tanto. Que quase perdi a voz. Na verdade, fiquei completamente sem forças. No fim, ele conseguiu tirar o aparelho da minha mão, até porque me deu aquela moleza que não tinha força nem para levantar daquela cama, onde eu sentei, esmorecida, sem energia para nada. Enquanto eu chorava, ele aproveitou, né? E pegou o celular. Começou a mexer e, claro, né? Deve ter apagado tudo. Aliás, deve ter apagado qualquer vestígio de traição. Imagine. Eu nem sabia que ele tinha o número dela, nem ela o dele, que trocavam mensagens. Me senti uma tonta. Na verdade, me senti uma ridícula. Depois de pegar o celular da minha mão e mexido nele, aí ele quis me entregar de novo. Sabe? O celular desbloqueado. Mas aí quem não quis mais fui eu, né? Sou boba? De repente até sou. Mas não tão tonta. Vê o quê? Se ele com toda certeza tinha apagado tudo. Só lembro que pelas tantas. Saí pra rua, feito uma louca. Ele foi atrás, tentando me acalmar, mas diante do que tinha acontecido, não tinha nada nesse mundo que pudesse me acalmar. Só pedi que ele me deixasse em paz, que não viesse atrás de mim. Acabei indo bater lá na porta da casa dos pais da Beth. Foi justamente ela que me recebeu. Eu estava tão fora de mim que, sem conseguir raciocinar, quando olhei para a cara dela, não consegui me controlar. Enfiei a mão naquela cara de desavergonhada, contudo, sem dizer uma palavra. A bofetada foi tão forte que ela quase caiu. Nem eu mesma sabia que tinha tanta força. Há poucos minutos atrás, aliás, eu estava sem força nenhuma. O que aconteceu é que ela não deixou por menos, revidou. Mais do que isso, me xingou e veio para cima de mim com tudo. Rolamos no jardim, uma grudada no cabelo da outra. Uma cena ridícula e patética na frente da sua casa. O pior de tudo foi que quando a mãe dela, que sabia o que estava acontecendo, o motivo da briga, e eu falei que tinha descoberto que a Beth estava de casa com o meu noivo, a infeliz retrucou. Foi ele que veio atrás de mim, mãe. Aliás, Silvana, já que você quer mesmo saber, foi ele que me pediu para largar do Vitor, viu? Ele falou que queria ficar comigo. Ele também me ama, viu? Ele também quer ficar comigo. Seu idiota. Mesmo que ela não tivesse confirmado tudo, ou nada, eu já tinha certeza. E mesmo sem ter lido todas as mensagens que ela enviou pro celular dele aquele dia, eu já tinha na cabeça que eles tinham um caso. Coitada da mãe dela. Até ela ficou abismada. Acho que não esperava por aquela atitude da filha. Depois do que eu descobri, foi o fim do meu noivado. Claro que foi, né? Como também foi o fim da minha amizade com aquela cobra também. Olha, se eu tinha algum apreço por ela, tudo se acabou. E a boba, lembro de mim dando conselho, sabe? Insistindo para que ela voltasse com o meu irmão, que eles se entendessem, porque cheguei a dizer, olha, eu acho, aliás, eu tenho certeza que vocês dois ainda se amam. O pobre do meu irmão talvez amasse, agora ela... Ela não amava. Até porque vadia sem vergonha não ama. O fato é que os dois já andavam de caso. E pelo jeito, não devia ser coisa muito recente. Foi por causa do Ramon que ela resolveu largar do meu irmão. Segundo ela, ele, o Ramon, é que tinha pedido para que ela fizesse isso. E ainda prometido que também ia terminar comigo para os dois ficarem juntos. Claro que o confrontei. O safado teve a cara de pau de negar. Só que, sabe quando as palavras da pessoa não valem nada? Sabe, você está ouvindo uma coisa e sabe que a verdade é completamente outra. Ele negava, mas sem firmeza. Sabia que estava mentindo. Quando soube de toda a patifaria, meu irmão ficou tão revoltado que jurou que ia matar o Ramon. Até comigo ele ficou bravo, me culpou. Pois foi por minha causa que o Ramon se aproximou da família dele. Ele era o meu namorado, mas acabou se tornando a maior desilusão da minha vida. A rasteira que ele me passou foi tão grande que eu não sei se vou conseguir me levantar um dia. E sabe o que que pior? Foi tudo por nada, porque no fim, os dois nem ficaram juntos, ele e a Beth. Acho que ele ficou com medo das ameaças do meu irmão e simplesmente se afastou dela. Aliás, se afastou de todo mundo. Melhor assim. Até porque eu não ia suportar saber que os dois estavam juntos. Quando eu penso nos meus sonhos, que foram interrompidos desde que descobri a traição, minha vontade de morrer. Sonhei tanto com uma vida só para nós dois. E ele jogou tudo no lixo. Aliás, pelo jeito, tudo que sonhei foi um sonho só meu. Quando eu penso no nosso casamento, que não vai acontecer mais, me viro pelo avesso, sem contar. E quando eu lembro disso, eu choro. Nossa lua de mel em Santiago, pertinho da Cordilheira dos Andes. Não vai acontecer mais. Não vai. Nem amanhã, nem nunca. Só se eu for sozinha para lá. Por conta da sem vergonhice, da canalice de duas pessoas, as vidas de outras foram destruídas. Sonhos foram pisoteados. E repito tudo, para quê? Para nada. No fim, restaram quatro infelizes, quatro almas solitárias. Quatro pobres coitados esquecidos por Deus num canto qualquer.